Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa Eclésia. Anualmente, as festas do Espírito Santo decorrem um pouco por todo o arquipélago dos Açores, todas as semanas, desde a Páscoa até ao Domingo de Pentecostes e, noutros casos, até ao Domingo da Santíssima Trindade. Este ano, as festas estão suspensas. Na nossa companhia tenho Piedade Lalanda, professora na Universidade dos Açores, e que hoje decidiu estar na nossa companhia para nos falar de um culto muito identitário dos Açores. Olá, Piedade, obrigada por esta disponibilidade.
Prazer.
Fala-nos, para quem não conhece, do que é isto, o culto ao Espírito Santo, e que festa grandiosa nas várias ilhas dos Açores.
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu penso que muitos dos continentais até conhecem um pouco a essência do culto ao Espírito Santo, porque as raízes são as mesmas, por exemplo, da festa dos tabuleiros em Tomar, e portanto quem conhece essa festa poderá um bocadinho perceber também aquilo que acontece nos Açores. Portanto, a raiz histórica é associada à rainha Santa Isabel, portanto, esta relação com os pobres, esta partilha dos bens com os mais pobres, e nos Açores ganhou uma expressão extremamente significativa, talvez pelas características insulares, pelo isolamento e pelos vários significados que esta festa representa, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista profano. Ela tem uma componente, obviamente, religiosa, no culto à figura do Espírito Santo, que é um bocadinho quase desligada da Santíssima Trindade, e portanto é uma entidade quase específica, que está associada quer à bandeira do Espírito Santo, à pomba do Espírito Santo, quer à própria coroa que é utilizada no ritual da festa, mas tem uma componente também profana, se quiserem, mais sociológica, porque contribui muito para a coesão das comunidades, para o sentido da partilha, para inclusive também o ganho de um estatuto social que é na ótica dos antropólogos, é ganho pela dádiva, ou seja, ganhar prestígio social não pelo ganho, mas pela capacidade de dar, que é o que no fundo faz o mordomo ou o imperador, aqui designado por mordomo.
Há aqui uma particularidade: quem visita alguma das ilhas dos Açores, este culto não passa despercebido por umas pequeninas capelas chamadas os Impérios do Divino Espírito Santo, que as pessoas são convidadas quase a visitar, a espreitar, porque todas são diferentes, mas sempre com esta simbólica da pomba do Espírito Santo, da coroa.
Exatamente. Há sítios, como por exemplo na Ilha Terceira, são extremamente bonitas essas construções, são também conhecidos pelos triatos, portanto, apesar das pessoas às vezes dizem teatro, mas tem a ver com o triato, ou seja, a Trindade Santa, mas em alguns locais estas estruturas que existem durante a festa podem ser amovíveis, ou seja, podem ser construídas em madeira, só duram durante a festa, e depois são desconstruídas. No caso das edificações, elas permanecem o ano inteiro e são alguma família está encarregue de as cuidar, de as manter em condições, e são realmente um lugar interessante, até porque são muito coloridas. No caso da Terceira, tem edifícios extremamente interessantes de arquitetura, e que são o lugar de culto onde a comunidade se vai reunir. Por isso é muito importante, a festa do Espírito Santo tem este impacto no reforço dos laços da comunidade e traz muitas vezes aquelas comunidades, pessoas que estão emigradas, pessoas que estão longe e que vêm à festa reforçar no fundo os laços com os seus familiares e com a comunidade em geral. E estes lugares são uma referência clara no território da importância que estas festas têm.
Piedade, com este tempo de pandemia, nada disso acontece.
Exato, e o impacto é tanto mais forte quanto este significado que estas festas têm, de serem um momento de coesão, ser um momento de bênção, ser um momento de festa que faz a ruptura com o profano, né, que faz a ruptura com o cotidiano do trabalho, e portanto a festa é sempre algo que é terapêutico para a comunidade, é um renovar, é um renascer, né, e retirar estes momentos a uma comunidade é um pouco manter o peso do cotidiano, manter a vida de trabalho, manter o fechamento, né, nas suas próprias casas e impedir estas pessoas de partilharem, de estarem juntas, de ajudarem-se até às vezes umas às outras nestes tempos.
Sem isso acontecer, e na sua perspectiva, que marcas é que vai ficar no povo açoriano?
Eu penso que o povo açoriano é muito resiliente, de alguma maneira. Nós aprendemos, talvez com a história, que é de séculos, mas a lidar com a sismicidade, a lidar com as catástrofes, a lidar com o mar, ou seja, faz parte do ser insular uma certa relação com a adversidade. E esta relação com a adversidade cria-nos em nós alguma resistência a estas situações mais difíceis. Se nós pensarmos um pouco, é evidente que a religião aqui sempre serviu muito para lidar com isso, quer sejam as romarias, quer sejam as promessas do Senhor Santo Cristo, quer sejam as próprias festas do Espírito Santo, sempre foram uma resposta para estas pessoas resilientes de que algo vai acontecer de melhor, algo vai ser ultrapassado. E, portanto, a ferramenta da religião continua a ser extremamente importante.
A Piedade é professora na universidade, portanto lida com a juventude todos os dias, se bem que agora, devido à pandemia, de forma mais limitada. Mas eu pergunto-lhe, Piedade, de que forma é que estas gerações mais novas também se ligam aqui ao culto do Espírito Santo? Há aqui a promessa da continuidade das festas?
Se nós olharmos a atividade nas comunidades, ela é contínua, ou seja, ela tem-se reproduzido de geração em geração e faz parte de algumas famílias a promessa de vir a ser mordomo do Espírito Santo, ou seja, é algo que as gerações mais novas, alguns membros dessa geração mais nova, colocam como um desejo, porque é algo que, como eu disse, tem também aqui uma... Pode funcionar como agradecimento por algo na vida, mas pode funcionar também como uma dimensão de ganho de prestígio social e de afirmação na comunidade local. Portanto, ser mordomo não é apenas uma questão de velhos, é algo que nós vemos na geração mais nova. Mas há certamente uma ligação emocional e uma ligação identitária que os faz sentir membros da comunidade à qual eles pertencem. E, portanto, as tradições também têm esta força de serem associadas a uma referência de pertença. Ou seja, é algo que me diz, eu faço aqui uma memória, quando eu vivi fora dos Açores, em Lisboa, ouvir o hino do Espírito Santo, ou seja, o hino associado às festas do Espírito Santo, que é o coro dos hebreus, é algo que me emocionava imenso quando eu estava distante. Portanto, ou seja, a musicalidade destas festas, que acontece nestas festas, para um micalense ou para um açoriano, ou até quase que diria para um açoriano fora das suas ilhas, é algo que lhe toca na sua identidade.
Fica aqui a resiliência deste povo açoriano, mas também a esperança de voltarem a fazer estas festas ao Espírito Santo, de forma que são tão identitárias também de todo o povo, quer nos Açores, quer fora, quer mesmo também na diáspora, como dizia a Piedade. Muito obrigada pela disponibilidade de nos dar a conhecer e a redescobrir também este culto ao Espírito Santo.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Ouvimos o Hino ao Espírito Santo, interpretado por uma banda açoriana, e que a nossa convidada, Piedade Lalanda, aqui se referiu durante a conversa. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Já sabe que voltamos aqui à Antena 1 na noite de amanhã, pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.